Viva! Bem-vindos a mais um Rescaldo das Modalidades, desta feita referente ao fim de semana de Fevereiro, de 1 e 2 de Fevereiro. O meu nome é Sérgio Engraça e hoje tenho comigo novamente João Nuno. João, viva!
Viva, Sérgio! Tudo bem?
Está tudo bem?
Tudo em ordem.
Recebeste muitas mensagenzinhas acerca do primeiro programa ou não?
É, até foi porreiro, até foi porreiro.
Foi?
Foi um bom feedback.
Foi, isso é que é preciso. João, quando estávamos a preparar o alinhamento deste programa, referiste também que gostavas de fazer um apontamento sobre o ténis. Estamos a gravar no dia em que Novak ganha o seu 17º título do Grand Slam. E eu, para iniciar a discussão, tenho aqui uma frase que retirei, que diz o seguinte: não há nenhum vencedor de um Grand Slam nascido depois de 1987. Isto diz muito do que se passa no mundo do ténis.
Sim, diz que estamos a assistir a história, a história à frente dos nossos olhos no ténis, porque temos à nossa frente estão três lendas do desporto, mais que três lendas do ténis, como Djokovic, Federer e Nadal, que têm o domínio total hoje em dia do ténis e que são três desportistas que vão muito além do ténis. São três pessoas fantásticas, três exemplos do desporto que conquistaram 56 títulos do Grand Slam nos últimos 20 anos e que nos ensinam a cada jogo de ténis que estão a praticar.
Sendo que os últimos 13 Grandes Slams são deles, são divididos entre os três, não é? Os últimos 13.
Sim.
Portanto,
sim, só o Wawrinka e Murray nos últimos anos é que têm muito pontualmente feito alguns grandes slams.
Sim, sendo que o Federer tem 20, Nadal 19 e Novak 17. Eu, por acaso, quando estava a preparar aqui a nossa conversa, achei curioso isto, que a idade com que atingiram o 17º Grand Slam, visto que o Novak atingiu hoje o 17º.
Sim.
O Roger atingiu com 30 em Wimbledon em 2012, o Rafa com 32 no Open Francês em 2018.
Roger Garros, sim.
E o Novak, então, hoje, com 32 anos, no Open da Austrália, sendo que o top 10 no ATP está o Novak em primeiro, o Nadal em segundo, o Federer
sim,
em terceiro.
Sim, o Novak passou agora para primeiro.
Exatamente, já trocou
com o Nadal.
Com o Nadal, não é?
Sim.
Acaba por ser também, estamos a falar da melhor
era de sempre, da
era de sempre do ténis, não é?
Sim. São três jogadores inacreditáveis, cada um à sua maneira. O Federer mais pela classe e genialidade, o Nadal mais intenso e a responder a tudo, e o Djokovic na força mental, que ainda hoje provou que, estando muito por baixo do jogo, conseguiu enfrentar um Dominic Thiem ao seu melhor nível, a praticar o melhor ténis de sempre, e mesmo assim o Djokovic conseguiu superar todas as dificuldades e conseguiu virar um jogo 2-7 abaixo.
Eu não sei se isto, se esta anotação que eu tomei está certa, mas é o oitavo título na Austrália do Novak?
Sim. Em 8 finais, 8 títulos.
Porra,
aí
vê-se
a força mental nos grandes momentos que o Djokovic tem. Eu costumo dizer, ainda hoje escrevi isso, que existem três grandes Everestes para os que lutam contra eles três para alcançar no ténis. Um é bater a Nadal em Roland Garros,
okay,
na terra batida. Outro é bater Djokovic nos hardcourts na Austrália. E outro é bater Federer na relva do Wimbledon. São três feitos inalcançáveis praticamente para qualquer um dos outros jogadores. E hoje Dominic Thiem esteve perto de alcançar, mas lá está. No momento decisivo, mais uma vez, um dos Big Three chegou à vitória.
Acaba por também transparecer aquele sentimento frio, não é? Do Novak também, parece.
Sim,
fico
sim.
Fico com essa impressão.
Eu considero nos desportos individuais a maior força mental que existe, o desportista mentalmente mais forte.
Yeah. O próximo torneio do Novak vai ser no Dubai, o Nadal vai Acapulco?
Sim, Acapulco no México.
É, Acapulco. E por acaso o Federer não apanhei aqui...
O Federer faz menos torneios que os outros por causa da idade, tem 38 anos, gera muito melhor a carreira e só normalmente costuma ir aos ATP 1000 e aos grandes slams. Raramente vai a um 500 e a um 250.
Pronto.
Que são os torneios mais fracos,
yeah.
Ou menos fortes.
Nós, eu acho que isto, este abordar também estes assuntos um bocadinho ali extra Benfica, acho que fica bem, e para quem gosta de desporto, calculo que também goste esta nossa abordagem. Relativamente ao ténis, João, queres fazer mais alguma observação?
Não, Sérgio, é mesmo por causa disso. Eu acho que nós temos de desfrutar de história à frente dos nossos olhos. Acho que há algo que os jovens e quem não gosta de desporto pode começar a gostar por causa de uma dessas lendas, por causa de ver um desses jogos. Eu conheço várias pessoas que nunca tinham visto um jogo de ténis e viram um jogo entre Djokovic, Federer ou Nadal e passaram a gostar. E é isso que estes três homens nos trazem.
Ah, exatamente. No nosso segundo ponto deste nosso episódio sobre as modalidades, tínhamos tomado nota para falar da Seleção Nacional de Futsal, que atingiu então passou, né, o apuramento, vá, para o Campeonato
para o
do Mundo. Para o Mundial, sim. Vencendo a Itália por 4-1 e garantiu assim o primeiro lugar do grupo A da ronda de elite do apuramento, com golos do Fábio Cecílio, do Varela e do Ricardinho.
Sim.
Isto era mais que esperado, ou o que é que tu achas acerca disto?
Eu acho que era um apuramento obrigatório por parte da seleção. É uma seleção campeã da Europa, que sofreu mais do que devia e era justificado para conseguir este apuramento. Mas é um alerta para muita gente no mundo do futsal, que a diferença entre as grandes seleções, as grandes potências de alguns anos atrás e as seleções mais fracas, como aconteceu neste apuramento com a Finlândia e a Bielorrússia, e noutros apuramentos com a Croácia a criar surpresas, a Sérvia, mesmo a Ucrânia, que já é uma seleção renomada no mundo do futsal, mas estão-se a aproximar cada vez mais das grandes potências. E como se viu a Itália, que se tentou renovar e que tentou passar passou por um período muito, muito largo de renovação e já deixou de ir ao Mundial. É uma Itália completamente, a nível individual, bastante frágil e que se viu nos três jogos desta fase.
Pronto, muito bem, o Mundial vai se realizar em setembro.
Sim, é na Lituânia.
Na Lituânia, portanto, lá estaremos, não? Lá esperemos que Portugal chegue numa boa fase e consiga fazer um bom campeonato do mundo.
Sim.
João, nós no último episódio tínhamos dado uma informação errada sobre o sorteio de handball. Queres retificar essa informação?
Da taça de handball, sim. O sorteio foi na passada sexta-feira, com a calhar-nos em sorte ao Benfica, o Paços Manuel em casa. Um sorteio agradável e que nos irá permitir, por certeza, o apuramento para os quartos de final.
Okay.
Com todo o respeito pelo Paços Manuel, mas que é uma divisão inferior e o Benfica tem mais que a obrigação de ultrapassar esta eliminatória.
Muito bem. Continuando no handball e passando para os rescaldos, se assim que se possa dizer, o Benfica recebeu o Belenenses na 21ª jornada do Campeonato Nacional, acabou por ganhar por 38-31, ao intervalo 19-14, O Benfica entrou com o Capdeville, João Paes, o Seabra, o Anson, o Pereira, o Carlos Martins e o Djordjic. João, o que é que notas é que tiraste sobre esta vitória?
Foi uma vitória com uma exibição muito boa a nível ofensivo. 38 golos contra o Belenenses é sempre bom. Agora, no capítulo defensivo, continuamos a cometer erros em demasia. 31 golos sofridos não pode acontecer. O Benfica tem que defender mais e melhor. Não pode permitir que um jogador como o Nelson Pina, com todo o respeito, que é um jogador rápido, um ponta, consiga fazer 14 golos, se bem que muitos, alguns de 7 metros, não pode cometer isso. O nosso destaque, claro, está para Petar Djordjic, mais uma vez, 13 golos, e Vidrago também com 6, a destacar-se principalmente na segunda parte. Foi uma vitória natural da melhor equipa, que o Benfica, por norma, tirando o resultado no ABC em Braga, as equipas, tirando Porto e Sporting, têm garantido vitórias por margens confortáveis, o que é natural, dada a diferença de qualidade entre as duas equipas.
Muito bem, nós da classificação continuamos em terceiro lugar, com 55 pontos.
Sim, 17 vitórias e 4 derrotas.
Exatamente, com 21 jogos, o Sporting com 62 e o Porto com 59, tendo menos um jogo. O próximo jogo do Benfica é com o Gaia, se não me engano.
Sim, quarta-feira às 8 da noite no Pavilhão da Luz.
No Pavilhão da Luz, na quarta-feira?
Sim.
Ok. João, isto, esta fase, diz, quer dizer, é uma fase ainda não muito a sério, o que é que tu achas?
Não, é uma fase a sério porque as derrotas que já tivemos com o Porto e com o Sporting praticamente aniquilaram as nossas chances de ir ao título. Teríamos que ganhar os jogos praticamente todos até ao final e esperar ainda que Porto ou Sporting, os dois, tivessem alguma recaída, algum jogo mau frente a equipas que não estão a lutar pelo título. Como se viu, e mais que os resultados foram a diferença de qualidade, principalmente contra o Porto, não nos vai trazer nada no futuro em termos de campeonato. O mais natural é ficarmos em terceiro, a alguma distância dos outros dois, porque na realidade são equipas bem melhores que nós, quer coletiva, quer individualmente.
Sim, ainda na última vez tínhamos estado a falar também de que sou muito sobre a equipa do Porto, né, e que era a base da nossa seleção. João, deixa-me fazer esta pergunta um bocadinho em tom também de provocação. Se eu nas redes sociais que já estava definida a mudança de técnico no final da época, primeiro, achas que esta informação tem algum ponto, fundo de verdade ou não?
Acredito que sim, Sérgio, porque o ciclo Carlos Rezende acabou, ou seja, ele tentou implementar um modelo de jogo com alguns jogadores vindos do ABC, onde ele tanto teve sucesso, quis replicar um pouco à medida no Benfica, não teve sucesso, e é normal, ele acaba o contrato no final desta época e é um ciclo natural que se fecha, um ciclo negativo que começou de forma positiva, mas acabou de forma negativa, e é normal que o Benfica aposte num técnico estrangeiro para mudar de paradigma e, quem sabe, apostar em jogadores de valia superior, principalmente do estrangeiro.
Pá, te referi que eu apanhei esta notícia, isto não é da minha cabeça, apanhei esta notícia no Twitter até
Sim, saiu no jornal O Jogo, já saiu em vários.
Pronto.
E mesmo no país do Chema Rodrigues, que é o treinador que se fala, que vem para cá, em Valladolid, falou-se muito. Já dão por adquirida a contratação.
Ok, falando no treinador em si, o que é que tu tens alguma opinião sobre o treinador?
É um ex-grande jogador de handball. Agora, como técnico, é uma opção de risco, mas dado o Benfica não ter um grande investimento, um grande nome a nível europeu, como estão a ganhar agora Sporting e Porto, é muito difícil trazer para cá um treinador como eles têm, o Magnus Andersen, o Thierry Henry. Acho que o Benfica deve lutar por isso. O Chema Rodrigues é uma opção de risco, mas é alguém que tem trabalho a treinador adjunto na Hungria, que, segundo dizem, é muito trabalho dele, tem grandes professores na modalidade e pode ser um nome que traga jogadores com ele, que jogaram com ele, que ele tenha debaixo do olho e que o Benfica possa subir o patamar e tentar equilibrar os jogos com o Porto e com o Sporting, que são jogos que vão definir os títulos.
Mas achas que há uma visão, ou seja, é um estilo completamente fora do
Sim,
português?
completamente diferente. E acho que é isso que o Benfica tem que apostar por aí. Tem que ser alguém que marque a diferença, que implemente uma mentalidade completamente diferente daquela que hoje está no balneário e que, infelizmente, quando se enfrenta Porto e Sporting, já parece que já entramos em campo a perder.
É curioso que é no hóquei, é no vôlei, quer dizer, começa ali o treinador português, quer dizer, não é tão capaz, não está tão desenvolvido. Que reflexão é que fazes acerca disto?
Isso depende de modalidade para modalidade,
Ok,
mas sim,
ok.
o contexto completamente diferentes. Mas sim, o Benfica quer nessas duas modalidades que falaste, no vôlei e no hóquei, tem optado por dois treinadores de filosofias diferentes, mas treinadores de enorme qualidade e que estão a mostrar a cada dia que vieram para marcar a diferença. E o Benfica não tem que contratar um estrangeiro por ser estrangeiro, mas sim por ter muita qualidade e estar de acordo com o que o Benfica quer. Não por. Agora, não tenho nada contra o treinador português. O Carlos Rezende não deixa de ser um treinador com qualidade, muita qualidade, que fez trabalho fantástico no ABC. Começou um bom trabalho no Benfica, mas é um treinador que falhou em vários aspectos e que no Benfica que permitiu que não lutássemos por títulos.
Ok, muito bem, João. Terminado
o... Só que um destaque. Força. Para no sábado, o início da nossa participação na fase de grupos da EHF com o Silkeborg, que é uma equipa muito boa na Dinamarca, uma das melhores equipas da Dinamarca, que é um país, uma potência mundial do handball, e que nós vamos jogar a Dinamarca. É uma equipa que o ano passado ganhou 2 jogos ao Sporting, e por aí se vê que vai ser muito difícil ultrapassar as dinamarqueses num grupo onde prevejo que nós e o Mel Sugen iremos lutar pela segunda vaga de apuramento para os quartos de final.
Ok, muito bem. É sábado a que horas?
Às 3 horas.
Às 3 horas, ok, muito bem. Estaremos atentos então para tomar nota sobre essa participação do Benfica. Saltando do handball até ao vôlei, o Benfica foi ao Clube Ginástica na 20ª jornada do Campeonato Nacional. Acabou por ser uma vitória, mais uma, 11-25, 15-25, 19-25, com o terceiro a ser um bocadinho mais disputado. Benfica, o Afonso Guerreiro dizia antes do jogo que queria voltar rapidamente às vitórias, acabou por acontecer com uma certa facilidade, não é?
Sim, com toda a naturalidade. Estava a defrontar-se o primeiro e o último classificado. Exato. O Ginástica é uma equipa que veio da 2ª divisão, ainda tem muitas dificuldades mesmo na 1ª divisão, o plantel é muito curto em termos de qualidade, é um plantel à medida da 2ª divisão, tem muitas dificuldades no primeiro escalão. Foi uma vitória que natural, sets desequilibrados como era de esperar, com o Marcelo a rodar a equipa. O Zelão acabou por ser até o melhor pontuador da equipa, com 15 pontos. O Afonso também fez um bom jogo, o Japa entrou, o Gaspar rodou com o Theo. Foi um triunfo normal, a 20ª vitória em 20 jogos. A fase regular, a primeira fase está praticamente garantida, o primeiro lugar, vantagem em casa nos playoffs. E pronto, e agora segue-se nos quartos de final da taça no próximo sábado, o Fonte Bastardo, que é um jogo que pode ser perigoso, mas do qual somos amplamente favoritos.
Sendo que para o campeonato, o próximo jogo será em Leixões, no fim de semana.
Matosinhos.
Em Matosinhos, no fim de semana a seguir.
Sim, sim, sim.
João, mais alguma reflexão, alguma nota sobre o vôlei?
Não, o campeonato é muito desequilibrado, o Benfica cumpriu a sua missão e acho que agora é foco total às 5 horas no próximo sábado. Quem puder, apareça no Pavilhão da Luz, porque vai ser um jogo bem interessante e um apuramento para a Final Four, onde se vai discutir a Taça de Portugal, é fundamental para mais uma conquista.
É, e como nós fazemos sempre esta comparação, mas é o que é, o Benfica também joga no Dragão, em futebol, portanto,
exato,
não há desculpa para escorregar, podem dar um pelinho ao pavilhão.
Claro.
E o Benfica, o vôlei do Benfica agradece, e que tão bem que têm trabalhado também nas redes sociais isso.
Exatamente.
Muito do trabalho do Marcelo, não é?
Verdade.
Isto tem que ser dito. Se há mais gente no pavilhão.
O Marcelo nasceu para mais que treinar. O Marcelo conhece muito bem o clube, o Marcelo percebeu muito bem o clube onde está e faz disso uma virtude para chamar pessoas aos pavilhões. E tu vês a cada jogo que passa, como ele costuma dizer, seja mais uma pessoa a cada jogo, já faz a diferença. E mesmo jogos que antigamente tinham 200, 300 pessoas, hoje em dia sequer têm 500, 600, e é assim que se cria um bom ambiente, é assim que se cria interação com os adeptos, e é assim que se cria aquela mística que os adeptos também percebem, e percebem que aquela equipa representa-os muito bem dentro da quadra.
Pá, mas e a mesma forma como ele, estavas a dizer que entende muito bem a filosofia do clube, pá, ele até com o futebol, é com as outras modalidades, está sempre a mandar bitaites, entre aspas,
sim,
positivo. Encara mesmo o espírito de... É muito raro, porque ele não deixa de ser uma pessoa que tu vais contratar fora do país, ou foste ao Brasil contratar, quer dizer, é muito raro acontecer isto, não é?
Mas também, lá está, porque ele sentiu que o Benfica era muito, costuma-se dizer, e é a maior verdade, o Benfica são os adeptos, são os sócios, ele percebeu isso, e o que é que ele leu, de certeza que leu, de certeza que foi percebendo, à medida que foi vendo um jogo de modalidades, à medida que foi vendo ao estádio, o que é o Benfica, e ele a partir daí decidiu, se calhar, delinear uma estratégia genuína dele próprio para puxar mais adeptos. E ele percebeu o ecletismo do Benfica, se calhar percebeu que existe pouca adesão aos pavilhões e quis criar uma forma diferente e que os adeptos gostassem de levar mais gente aos pavilhões. E o que é certo é que deu resultado, o que é certo é que ele percebeu bem o que é que significa Sport Lisboa Benfica.
Exatamente. João, deixa-me só fazer aqui uma pausa para dizer à malta que a minha conversa e a tua vai continuar. Nós temos, o Benfica Independente tem uma plataforma que é o Patreon, onde temos duas metas de apoio, portanto, se nos puderem ajudar de alguma forma, nós agradecemos.